Caro senador Valdemir Mocca, que preside a sessão desta tarde, senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, como escreveu a grande escritora gaúcha Lia Luft, na vida temos perdas e ganhos. Tivemos uma produtiva manhã na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Assuntos Econômicos, mas uma perda que foi, na política, irreparável, porque a política não basta ter uma decisão certa se não for tomada na hora certa, senador Ricardo Ferraz, que foi a impossibilidade de votar a proposta de emenda constitucional do senador Demóstenes Torres para recuperar e fortalecer o Conselho Nacional de Justiça. Ontem, quando usei essa tribuna para criticar com razões a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo, enfraquecendo o poder do CNJ, pelo menos 9 a parte dos senadores, todos vislumbravam que na manhã de hoje o Senado daria uma resposta a essa iniciativa correspondendo aos anseios da sociedade brasileira em relação à recuperação do prestígio, do empoderamento e das prerrogativas, sobretudo, do Conselho Nacional de Justiça, que foi um sopro de esperança para demonstrar, senador Álvaro Dias, que nenhum poder na República está livre de qualquer fiscalização e controle, especialmente da sociedade. Com muita honra, concedo a parte a Vossa Excelência.
Doutora Ana Amélia, eu ontem não estive no momento do seu pronunciamento, mas o acompanhei do gabinete e quero cumprimentá-la, subscrevendo inteiramente o seu teor. E dizer que também lamento o fato de não termos aprovado hoje a proposta do senador Demóstenes, regulamentando constitucionalmente as funções do CNJ. Seria um gesto. Nós sabemos que o resultado prático não é imediato, uma vez que a tramitação se prolonga, viria ao plenário, depois iria à Câmara dos Deputados, mas o gesto, a resposta, o posicionamento, a postura da instituição a favor de uma instituição que tem por objetivo estabelecer uma fiscalização mais atenta, rigorosa, presente em relação às ações que ocorrem no judiciário e que o desgastam. Certamente, esta decisão preliminar, que eu espero que seja eventual, transitória, passageira, que reduz o poder do CNJ, essa decisão desestimula, desencoraja aqueles que combatem a corrupção e a impunidade no país. Parabéns a Vossa Excelência por eleger esse tema como prioridade nesse final de ano.
Muito obrigada, senador Álvaro Dias. Eu queria lhe dizer que a política, e Vossa Excelência tem uma experiência enorme aqui nesta casa e ex-governador do Paraná, a política é feita de gestos e de sinais. E hoje tivemos a chance e a oportunidade de ouro para demonstrar à sociedade brasileira o quanto esta casa é comprometida com essas questões de ética, de transparência e de responsabilidade. Então, perdemos o bonde da história na hora de dar uma grande contribuição política. Senadora Vanessa Graziottin.
Eu agradeço a concessão da parte para Vossa Excelência. Sei que o tempo de hoje é curto, não são 20 minutos, e por isso serei breve, apenas para cumprimentá-la e dizer que comungo com a opinião que Vossa Excelência tem expressado dessa tribuna e nas comissões desde o dia de ontem. Afinal de contas, a instalação do Conselho Nacional de Justiça foi uma conquista da sociedade, uma conquista muito grande que não pode se perder. Todos os poderes públicos constituídos têm que ter fiscalização, tem que ter um controle da sociedade. O CNJ existe exatamente com esse objetivo. Qualquer tentativa de enfraquecê-lo é enfraquecimento da própria democracia participativa. Parabéns, senadora Ana Amélia, pelas suas posições.
Me agradeço muito a manifestação da colega senadora Vanessa Graziottin e dizer-lhe que também o que mais me entristece como mulher, como senadora, com mandato conferido pelo povo é que a corregedora-geral do CNJ é uma mulher muito corajosa, a ministra Eliana Calmon, e que ela foi aqui, recebeu a solidariedade de todos os senadores que estão comprometidos com essas causas. Então, também, no caso, nós, em matéria de gênero, temos um compromisso de reforçar e fortalecer as ações absolutamente éticas e transparentes que a ministra Eliana Camon trava como corregedora e que agora tem inibido esse trabalho. Queria, senhor presidente, depois de ter manifestado essa frustração, como eu imagino a maioria dos senadores que ontem apartaram, entre os quais o senador Ricardo Ferraz, em relação à frustração de a Comissão de Constituição e Justiça não ter apreciado essa emenda constitucional do senador Demóstenes Torres, como disse o senador Álvaro Dias, não se trata, claro, isso é um sinal que daria a esta casa da sua vigilância em torno de um tema tão relevante quanto esse, senador Ricardo Ferraz. Sabia-se, claro, que isso vai demandar tempo, depois da Comissão de Constituição e Justiça, vai para outras comissões, mas, de qualquer maneira, era a demonstração e um gesto na hora em que essa liminar foi concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo. Todos aqui defendemos, temos admiração pelo trabalho do ministro Marco Aurélio, mas isso não nos livra de fazer uma crítica contundente a essa liminar que coloca em risco, sim, a atuação do Conselho Nacional de Justiça, e eu concedo a parte ao senador Ricardo Ferraz.
Senadora Ana Amélia, foi realmente uma manhã lamentável, porque diante de um fato tão evidente como esse, diante de uma oportunidade em que o Senado da República, em que a nossa Comissão de Constituição e Justiça poderia se afirmar diante da sociedade brasileira, porque, como bem afirmou Vossa Excelência, o senador Álvaro Dias, a vida é feita de atitudes. E essa era uma atitude que a Comissão de Constituição e Justiça poderia ter adotado. Não o fez. Preferiu se omitir em torno desse tema, quando nós tínhamos, de fato, uma excepcional oportunidade de aprovarmos a emenda constitucional do eminente senador Demóstenes Torres, que resguardaria, que retornaria, que preservaria as prerrogativas do CNJ. Porque, em bom tempo, se a emenda 45 assim o fez, porque, na prática, as corregedorias regionais não estão funcionando por conta do corporativismo que nós estamos identificando. De modo que foi lamentável, mas, ainda assim, nós vamos continuar nessa luta, nesse caminho, trabalhando para que a transparência, trabalhando para que a universalização das informações continue chegando, não é, fartamente aos brasileiros. Muito obrigado, cumprimento a sua excelência por essa iniciativa e agradeço a sua parte.
Muito obrigada, senador Ricardo Ferraço, e, de fato, a gente tem a sensação, eu que estou estreando no mandato, que não só somos, digamos, submissos em alguma medida ao Poder Executivo, mas agora também submissos à vontade do Poder Judiciário. Nós precisamos estar vigilantes a respeito dessas questões tão relevantes para a sociedade, que cobra de nós ações enérgicas e protagonistas em relação à questão da ética. Caro presidente Valdemir Mocca, hoje o lado dos ganhos. Falamos agora das perdas, agora dos ganhos. E Vossa Excelência teve uma parte significativa, tanto na Comissão de Assuntos Sociais quanto na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós votamos num projeto que há muito tempo tramitava na Câmara. Meu papel foi apenas agilizar e pedir a urgência e relatar na Comissão de Educação. E hoje, aprovado por unanimidade, em caráter terminativo, o projeto que regulamenta a atividade dos cabeleireiros, dos barbeiros, das manicures, dos pedicures e também de outras atividades similares a essa categoria tão importante. Estavam lá os representantes dos sindicatos de São Paulo, de Brasília, e também falando em nome do Marcelo Chiodo, que é o presidente do sindicato da categoria do meu estado, do Rio Grande do Sul, que foi quem me acionou para que tomasse essa iniciativa. Então, estamos cumprindo e pedi a esta mesa, deverá, a doutora Cláudia Arilha, já recebeu a solicitação da Comissão de Assuntos Sociais para que, se possível, a gente vote hoje no plenário essa matéria, que seria de um grande ganho, inclusive para o João, seu barbeiro lá em Campo Grande. Então, todos eles ficariam muito felizes com essa nossa decisão, os cabeleireiros da senadora Vanessa Graziosin, lá em Manaus, aqui no Senado, no salão aqui que atende os senadores, e eu acho que seria uma contribuição muito boa. Além desse projeto de grande relevância, porque ele vai ajudar a um profissionalismo mais adequado a essas categorias. E essa instrumentalização é uma questão desafiadora do ponto de vista educacional. Da mesma forma, outro projeto de grande alcance social, que dá de iniciativa da senadora Marisa Serrano, sua colega do Mato Grosso do Sul, que hoje está no Tribunal de Contas daquele estado, é que concede um seguro-desemprego aos artistas, aos músicos, a todos os profissionais que trabalham na programação de espetáculos. Esse seguro-desemprego, que Vossa Excelência fez uma correção, um aperfeiçoamento, será concedido a todo aquele trabalhador na área dos espetáculos que trabalhar um ano, 12 meses, com carteira assinada, ele terá direito a 4 meses de salário-desemprego. Então, protege uma categoria muito importante no nosso país, um país tão criativo e tão importante. Nessas matérias, nós tivemos aí a colaboração, no caso dos cabeleireiros, dos deputados Marcelo Teixeira e Salatiel Carvalho, e também da ex-senadora, senadora que é governadora do Rio Grande do Norte, Rosalva Ciarline, que foi também uma das autoras do projeto. E nós, então, cumprimos dessa maneira com a nossa missão de corresponder às expectativas dos nossos eleitores e da sociedade brasileira em relação a essas matérias. Esse pronunciamento meu poderia ser ampliado para fazer um balanço, mas hoje, como temos sessão deliberativa, eu agradeço a Vossa Excelência, senador Valdemir Mocca, e agradecendo também aos senadores que apartearam para demonstrar aí o inconformismo com a impossibilidade da Comissão de Constituição e Justiça ter hoje avançado para demonstrar a força dessa casa em relação a uma questão que é de interesse nacional, não permitir o enfraquecimento das atividades do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada, presidente.